Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças. Já sabe, temos conversas novas, uma conversa sempre amena. E hoje o Usanças volta a trazer-vos dois vieneses, dois irmãos que contam histórias de figuras, lugares e cultura de Viana do Castelo, através de nove ilustrações que vão desenhando nas paredes de ruas, queilhas e vielas do Centro Histórico da cidade. Ora, aqui está uma atividade diferente, uma inovação de que o Usanças ficou bastante admirado e aplaude sinceramente. Até ao momento há histórias pintadas em paredes de diferentes locais. Rua do Tourinho, Museu de Artes Decorativas, Rua da Amália, Viela da Cova da Onça, Viela da Parenta, Rua Major Xavier da Costa e, a finalizar, a Rua do Vilarinho. Ficam a faltar apenas duas, a Calha do Túlio e a Viela das Padeiras. É de salientar também que o Rui Coelho foi o jovem escritor que ganhou o Prémio Literário Branquinho da Fonseca em Literatura Infantil, apoiado pela Gulbenkian e o Expresso em 2019. Situações que só nos podem deixar felizes, tentando compreender até que ponto tudo isto acontece e tem acontecido até aqui. Gostaríamos de, desde já, dar bom dia aos dois, agradecer-lhes imenso pela vossa presença aqui e, como sabe, nós trazemos-lhe sempre a melhor companhia nas manhãs de sábado, sempre às 11, não esquecendo que desse lado um grupo de interessados nos variados temas se mantém atento. O Usanças fica-lhe grato sempre. Muito bom dia, Rui. Muito bom dia, Luísa. Então,
dia.
Como é que se faz esta viagem pelas paredes de Viana?
Bom dia. Que começo eu?
Vai lá.
Então, isto tudo começou em 2020 com uma proposta ao Prémio Jovens com Talento, levada pela Câmara, e que fomos um dos projetos vencedores, entre vários. E pronto, e a viagem começa um bocado por aí. Tinha sido uma ideia que nós já tínhamos discutido uns tempos antes, por causa de um curso em ilustração que estávamos a tirar, e havia uma proposta para um trabalho sobre intervir nas ruas com ilustração, que depois acabou por nunca acontecer, esse trabalho teórico, por causa da pandemia, etc. E então, quando surge este prémio, eu digo à Luísa: olha, eu acho que nós devíamos concorrer e acho que isto tinha pernas para andar, e pronto. E o facto de ganharmos esse prémio deu-nos o dinheiro necessário para podermos fazer acontecer na nossa cidade, e a partir daí foi... Pronto, foi o que se tem visto.
Pois, foi o que está à vista e do que nós podemos usufruir, não é? E a cor que se tem dado à cidade em pedaços que estavam, como sabemos, no escuro, digamos assim. Porque as pessoas passam, mas passam ao lado, não é obrigatória a passagem. Chamar-lhes a atenção para isso acho que é muito importante, principalmente numa fase em que a gente precisa cada vez mais de cor, não é verdade, Luísa?
É verdade, sim, senhora.
E então, esta experiência?
Olha, a percepção que estou a ter do público de fora, porque nós acabamos por estar bastante sempre só os dois dentro da nossa bolha e às vezes nem sequer nos apercebemos o que estamos a fazer ou nos modos em que estamos a fazer, e tem sido ótimo. A opinião do público em geral tem sido ótima, as pessoas passam e param e perguntam as histórias e acrescentam um ponto às histórias que nós estamos ali a pôr, e isso é incrível. Acima de tudo, eu acho que o projeto é isso, ou seja, as histórias nem sequer são nossas, nós estamos a contar histórias de outras pessoas, só levá-las a mais pessoas.
São o veículo, não é?
Sim, e acho que isso é mesmo importante, e é um projeto que podia não ter fim, porque há sempre mais uma história e nós todos temos alguma coisa para contar, e toda a gente na sua vida tinha uma história para pôr numa parede de Viana, ou
acredito,
outro sítio qualquer.
Sem dúvida. E Viana, que tem tanto por onde pegar, não é?
Sim.
Para contar histórias.
Sim.
Nós somos uma terra de histórias, felizmente. E é bom que esteja a ser feita essa tentativa.
Obrigado.
Porque não passa de uma tentativa, é um primeiro trabalho, não é? E que eu acho que se poderia realmente manter vivo.
Sim.
Lentamente ir abrangendo até a cidade toda, se possível. Mas estes são projetos e sabemos perfeitamente que não duram para sempre. De qualquer das formas, uma coisa é certa. Levantaram aqui uma questão interessantíssima, que é de nós procurarmos estes sítios, para sabermos onde ficam, porque a maior parte das pessoas passa por eles diariamente, como estava a dizer há pouco, e nem se apercebem de que há ali uma queilha. Hoje já ninguém fala em queilhas, nem vielas, não é? Ruas pequenas e estreitas. Portanto, tem isso de interessante de trazer à ribalta coisas que estão nomeadamente esquecidas. Como é que surge esta ideia? Vocês tomaram conhecimento por como? Pela plataforma da Câmara?
Nós, eu vi o concurso a abrir pela plataforma da Câmara e depois, lá está, o bom deste tipo de iniciativas, que desde já foi para a segunda edição, não sei se haverá uma terceira ou não, mas é para quem, para a comunidade artística, para quem tiver coisas que gostava de fazer acontecer na nossa cidade, de repente surge uma oportunidade em que nós ganhamos alguma autonomia, porque se for fora destes contextos, já nestes contextos existe imensa burocracia, como somos portugueses,
como é normal, infelizmente.
Mas fora destes contextos ficamos sempre muito mais dependentes de uma série de decisões que são alheias aos artistas. E aqui neste caso não, nós tivemos imensa autonomia, há sempre um lado bom e um lado mau nisso, mas acho que foi muito melhor do que pior, na verdade.
Sim.
E então, pronto, foi uma forma de conseguimos concretizar, e tenho a certeza que outros artistas que tenham ganho o prémio pensam da mesma forma, e acima de tudo foi, eu não sei, eu como vi a Neta Babado, foi uma forma de homenagear algo que me encanta em Viana e também que me preocupa no resto das cidades, ou quando eu olho para o meu país, eu sei que o que acontece em Viana está a acontecer um bocado por todo lado, que era isso, de nós hoje já ninguém fala em queilhas, já ninguém fala nestas ruas, estas ruas ainda moram imensa gente, mas cada vez menos, porque é uma geração mais velha, que vai desaparecendo, são zonas quase já nem de passagem, e de antes, quando uma pessoa fala com as pessoas que moram aqui, aquilo era casa, aquelas ruas eram casa, aquelas ruas tinham um ciclo próprio ao longo do ano, ou seja, uma vida própria todos os dias, que nós hoje, ao estarmos lá a pintar, ainda nos apercebemos disso, porque aquela rua tem mesmo, tem ciclos, aquilo não é uma zona onde as pessoas só vão dormir, não, há ali pessoas que moram de manhã à noite e têm rituais que todos os dias se repetem, nós cruzávamos com as mesmas pessoas às mesmas horas. Pronto, eu acho que há uma beleza nisso, e acho que as cidades, acima de tudo, é disso que se fazem, destas pessoas que moram nelas, não é que a vêm visitar em agosto, que vêm dormir ao fim de semana, que vêm, são estas pessoas que moram e vivem nas cidades que fazem as cidades, e acho o projeto, acima de tudo, era que, para além da homenagem à cidade e às histórias das pessoas, também gostava que no final nos pusesse a todos a pensar nisso, quando alguém fizer, espero eu que façam, as 9 ruas para ver as ilustrações, que pense um bocado nisso.
Ah, com certeza que sim, com certeza que vão visitar primeiro, que pensem um pouco nisso, que tocou aí num ponto que eu acho que é fundamental. Não podemos estar focados nas festas da agonia, como sempre, é um problema que nós debatemos aqui quase todos os programas. A gente foca-se imenso, mas somos todos, ninguém está a tirar, ninguém se está a afastar da responsabilidade. Todos nós contribuímos para que as festas da agonia sejam um sucesso, ótimo. Mas no último dia das festas, fecha-se a vida da cidade. Depois vai tudo para casa. Aparecem aquelas pessoas de fim de semana, nós ficamos todos contentes porque há movimento em Viana. Olha que está cá muita gente, é o que se diz sempre, não é? Mas não passa disso. E há essa falta de consideração realmente por essas pequenas coisas que fazem a diferença do dia-a-dia e que nós devemos ter de olhar com esse olhar jovem, que eu estou espantada, francamente. Porque por vezes vejo um alinhamento tão grande da camada jovem nestes aspectos, também compreendo que é culpa dos mais velhos, porque também não aqui acha, Luísa?
Não, o que eu queria dizer é só que eu acho que isto às vezes é um bocado uma pescadinha de rabo na boca. Claro. Há um alinhamento dos mais jovens, porque também nem tudo tem de ser uma luta, e às vezes eles, pronto, há oportunidades noutros sítios e há sonhos, então as pessoas acabam por seguir isso e eventualmente se calhar até voltam para cá e
eventualmente
vêm com outro espírito. Sim, eventualmente.
Claro.
E vêm com outro espírito. Eu só acho que este tipo de iniciativas, como o Rui mencionou, são extremamente importantes e são palcos para estas camadas jovens, estas camadas
então,
artistas, que têm coisas a dizer, poderem dizê-las e fazer por isso.
Exatamente.
Ou seja, é um encontro a meio caminho para os
claro.
Dois aqui.
Pois, isso interessa, que seja um encontro a meio caminho.
Sim.
Mas nem sempre é. É isso que eu quero dizer. E muitas vezes gente da vossa idade não consegue implementar as ideias, sim, sim. Não é? Ou pelo menos uma ideia. Isso é que é preocupante. Falamos muitas vezes nisso aqui.
Eu acho que às vezes o que acontece um bocado aqui, e até pegando na história das festas da agonia, eu acho que é difícil Viana desvincular-se e ser outra coisa que não a tradição que tem, precisamente por causa da carga que tem Viana.
Inteiramente de acordo. Isso nem está em causa.
Não, e eu só acho que às vezes a dificuldade é as pessoas olham muito, por exemplo, para iniciativas culturais como se tivessem de agradar a toda a gente. Ou seja, as pessoas que gostam das festas e que gostam da tradição têm de usufruir de igual forma desta camada jovem que gosta de coisas mais contemporâneas ou alternativas. E eu concordo que deve haver iniciativas que se comprometam ao meio do caminho, mas também tem de haver iniciativas que só alimentem este público jovem, por muito que desagrade ao público mais
velho. Sem dúvida, estou inteiramente de acordo.
Porque é este público jovem que se querem ficar cá, que pode renovar uma cidade.
É isso.
Por muita tradição que haja, eu acho que a tradição nunca deve ser descurada, deve ser cuidada.
Deve ser sempre um suporte.
Mas é um suporte a coisas novas.
E, exatamente.
Pronto, e acho que às vezes a dificuldade em Viana em fazer coisas é acima de tudo. Bom, eu estou aqui a falar, até parece que o nosso projeto é muito disruptivo e alternativo. Não. Mas acho que também é exemplo, se calhar, da aceitação que teve.
Sim,
conseguiu tocar.
Sim, é.
Mais ou menos, porque eu acho que nós, ou seja, se calhar é porque estamos a pintar em paredes do centro histórico, por aí talvez.
Mas é por aí.
Mas, por exemplo, são pinturas que são ancoradas nas pessoas e na comunidade, não são pinturas só pelo fator estético. E também seria bonito um dia, quem sabe, abrir a porta para haver alguns murais na cidade que só estão lá para dar beleza, lá está para dar cor, sem história. E só isso já é bonito, às vezes.
Pois, é o motivo para fazer.
Exato, e eu acredito que, por exemplo, se o nosso projeto fosse apenas pintar um mural e que não estivesse relacionado com as histórias da comunidade, provavelmente já não tinha ganho. Pronto, é um caminho que se faz, mas...
Nunca vamos saber, mas...
Exato.
Talvez não tivesse a dimensão que atingiu, não é?
Não, eu também acho que nós...
Porque é diferente.
Sim,
pronto,
eu acho que nós também não íamos concorrer, ou sei lá, a mim não me interessava fazer só murais, pronto. Mas sei que há pessoas que devem interessar. E eu acho que a cidade tem a ganhar com isso.
Pois, haver oferta, não é? Uma capacidade qualquer das pessoas terem a opção de escolherem isto ou aquilo. E é isso, as dar possibilidades.
Sim.
É muito importante, precisamente para reforçar o que a Luísa disse, que é um facto confirmadíssimo e consumado, que as pessoas acabam por ir embora e perdemos tanta coisa boa. Podemos aqui, com algum cuidado e alguma ginástica.
Sim, ginástica.
De entendimento, ginástica. Não é? E de aceitação, que muitas vezes o problema passa por aí. Esta iniciativa abriu os horizontes para outra possibilidade. A meio deste projeto, vocês lembraram-se de qualquer coisa, não só o mural, mas de certeza que se lembraram de mais alguma coisa que podia ser feita na cidade.
Sim.
Nós, a meio deste projeto, a conclusão que chegamos é que o projeto podia nunca ter fim, porque há sempre mais coisas para fazer. Continuando na mesma temática, mas sempre a explorar novos formatos, novas formas de o fazer. Mas pronto, mas como tudo...
E alargar a cidade,
exato,
não é?
Exato. Mas o projeto tem de ter um fim, porque pronto,
todos,
nós estamos há 2 anos a trabalhar nisto e pronto, gostávamos de conseguir fazer outras coisas a seguir.
Sim.
Mas fica sempre em aberto a possibilidade de fazermos mais coisas, porque lá está, nós neste meio nós somos só os veículos para contar as histórias,
claro,
de outras pessoas e trazer pessoas a outros sítios,
claro.
E eu acho que nós ganhamos mais no final do projeto do que o resto da comunidade.
Exato.
Na verdade,
acredito que sim, porque depois vocês já não conseguem sair desse...
Não.
Dessas
acho,
histórias,
sim,
e nunca mais vão esquecer, não é?
E
sim.
Acho que é um projeto que também, entre aspas, não é? Está condenado a perder, porque o objetivo é mesmo falar desta perda, que é estas histórias todas. Ou seja, nós sabemos que por cada história que está na parede existem 30 ou 40 que não vão estar nunca, simplesmente porque não houve alguém que as ouvisse, que as decidisse registar, uhum, e fazer algo com isto. Por isso, mesmo que o projeto amanhã continuasse e que eu e a Luísa ficássemos até aos 80 a fazer isto,
uhum,
é um projeto que estava condenado a perder, porque as ilustrações também serão temporárias, quando
como todo, não é?
O restauro dos edifícios também vão desaparecer. Ou seja, acima de tudo, é um projeto para falar sobre tudo o que se perde e pensar na urgência que há, ok, se isto tudo, se é garantido este perder constante, temos de nos assegurar que vamos ganhar alguma coisa.
Vocês nem sonham a importância do... creio que o Rui entende o que está... a dimensão do que está a dizer. Mas é muito mais urgente do que o que se pensa, captar essas sensações, essas histórias de vida e dos locais, no fundo, que são relativas aos locais. Porque nós, passado anos, por vezes queremos chegar a um sítio para compreender certas coisas e não conseguimos, claro, por falta da base, desse conhecimento das histórias. Por exemplo, a Rua do Túlio, é? Viela do Túlio?
Quelha
do Túlio. Se não tivessem feito esse trabalho, as pessoas mais velhas desaparecendo, a quelha também desaparece.
Sim.
E o Túlio muito mais depressa, não
sim,
é?
Sim.
Porque o Túlio foi uma pessoa que viveu ali e que marcou o sítio pela sua maneira de ser, se calhar pela sua irreverência, sei lá. Eu não conheci o Túlio, mas tenho pena. Mas é, as histórias das cidades fazem-se com as pessoas, acima de tudo. E parecendo que não, quando nós descuramos essa parte, é terrível. Eu imagino que, por exemplo, na viela da Cova da Onça, é isso?
Uhum.
Deve ter histórias fantásticas. Porquê é que se chamará a Cova da Onça?
Nós tentamos encontrar a razão e mesmo naqueles livros de toponímia da cidade...
Não conseguiram?
Não, mesmo, ou seja, mesmo os apontamentos que havia em relação à Cova da Onça diziam que costuma ser um nome que é mais ou menos comum em cidades, é ver uma rua ou uma viela com esse nome, mas o porquê de ser Cova da Onça eu não sei.
Uhum.
Enquanto que depois havia histórias deliciosas, por exemplo, a Rua dos Mais Ovos, também segundo um desses livros, era supostamente porque havia um espanhol que morava naquela rua e que comia ovos, então era a Rua do Mais Ovos, e pronto, se é verdade ou não, depois é isto que também é,
claro,
a beleza destas histórias, que é aquela coisa, aquele ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto. A certa altura, se calhar isto foi, o senhor meteu isto por graça num livro e de repente...
Pegou.
Ganha
dimensão.
Ganha dimensão, ok.
É quase
verdade.
Como a Ana do Castelo, não é?
Exatamente.
Eu ouvi a Ana no Castelo. Olha, já por falar nisso, já que estamos a falar em histórias, aconselho vivamente a visitarem a tapeçaria que está na Pousada de Santa Luzia, penso que é assim que se chama agora, ou Pousada de Viana. Da autoria, o desenho é da autoria do Almada Negreiros e que conta realmente a história de Viana com o seu rio Letes e com os soldados atravessarem o rio e não perderem a memória. Eu desde já peço desculpa que eu estou com um problema de saúde, estou com um problema de voz, mas isto vai devagarinho, portanto não notem, se notarem a diferença já sabem, estou um bocado constipada, é natural. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui outra particularidade que também me fez sentir bem pelo Prémio Literário Branquinho da Fonseca.
É.
Isto em 2019. Esta junção da Gulbenkian com o Expresso, aliás, é uma maneira das instituições conseguirem catapultar, digamos assim, porque no fundo isto é um grande salto, a camada jovem no campo da literatura?
Sim, claro, eu acho que... Não.
Havia mais gente, desculpe lá, quando ganhou este prémio, esteve numa sessão, com certeza,
sim,
e havia muito mais jovens.
Jovens, pelo menos estava mais um que acabou por não estar, que até ele era de Moçambique, era o Jeremias, eu não me consigo lembrar do... Mas o livro que ganhou é delicioso, é editado pelo Caminho. Então estava ele, porque era o vencedor da categoria juvenil, e estava eu da categoria infantil. Depois os jovens que estavam acabaram por ser amigos de ambos, que foram visitar, mas sim, mas quem concorreu concorreram muito mais jovens. E sim, eu concordo inteiramente, acho que é super importante, ainda para mais no meio da literatura que tantas vezes é acusado de ser um meio envelhecido, ou seja, de não haver novos autores, haver esse tipo de iniciativas para promover, nem que seja... a criatividade literária, ou seja, aquelas pessoas que têm o bichinho de querer escrever, de repente veem, ok, há esta oportunidade, eu posso tentar, ainda para mais é só para jovens.
Pois, exatamente.
Por isso, sim, claro que sim, acho que é super importante continuar a existir esse tipo de estímulos,
claro,
ainda para mais com instituições tão sérias quanto uma Gulbenkian.
Ora, exatamente. Exatamente, o princípio é ótimo e
sim,
o fim será melhor ainda,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
E a Luísa? Em termos de escrita, como estamos?
Ui, eu não escrevo.
É, a Luísa só pinta.
Não, eu tirei design de comunicação
depois
tirei o curso de especialização em ilustração. E fico-me pelas imagens.
Mas podia escrever. A gente podia não
saber,
não é?
Podia, mas há... Eu digo sempre com o Rui a brincar que é: tu falas muito bem por palavras, eu gosto mais de falar por imagens.
Pronto,
para mim é muito mais fácil.
Claro, claro.
Então pronto, eu acho que neste caso encontramos-nos a meio do caminho aqui.
Uma coisa completa a outra, não é?
E eu vou com a imagética.
Muito
sim.
Bem, sim senhor. Como é que descobriu isso, Rui? Há muito tempo? Essa capacidade de brincar com as palavras?
Eu acho que...
Ou de as respeitar, neste caso.
Sim, eu acho que foi mais uma vontade que se foi impondo, até porque eu, ou seja, eu desde... Pronto, uma pessoa quando é miúda é obrigada a tomar decisões que às vezes afunilam as carreiras e logo no ano eu lembro que tive na dúvida entre ir para Ciências ou para Humanidades, acabei por escolher Ciências, porque também sempre gostei muito. Depois na faculdade, mais uma vez, dividiu-se, vou para algo mais da área das Ciências ou volto para as Humanidades e fui para Ciências da Comunicação. E depois acabei por desistir e tirei Biologia. Não, tudo no Porto.
Ah, no Porto.
E então,
bem.
Pronto, eu acho que fiz o curso de Biologia.
Biologia, fiz um curso interessantíssimo também.
Sim. Mas as palavras sempre estiveram lá e depois houve um ano que tive mais tempo, no final da licenciatura, comecei a ler muito, voltei a começar a escrever. Começou com um concurso promovido aqui pela CIM, em Viana, em que mandei um conto. E fui um dos premiados, fiquei em segundo lugar e a partir daí já tinha o bichinho das palavras, ou seja, já ia escrevendo para mim poemas e tudo, mas a partir daí ficou um compromisso mais sério e comecei a escrever mais e tenho tido
a sua piada.
Sim, exato, eu acho que é mesmo não, acho que só anos mais tarde, mesmo depois de alguns concursos ou de alguns prémios, é que eu começo a pensar, ok, eu tenho de me entregar a isto com mais força,
claro.
No início era mesmo algo que eu sentia que tinha de fazer ou que devia fazer, que me sinto mal se não fizer, pronto. Há pessoas que vão correr, a mim dá-me para isso.
Ora, pronto, exatamente. E deu-lhe para um aspecto saudável,
sim,
ainda bem.
Sim.
Ainda bem. E a gente precisa cada vez mais de gente de lufadas de ar fresco na escrita. Faz falta. E estamos aqui a conversar com o Rui e com a Luísa. E para quem nos está a ouvir, eu queria só dizer que a maior parte das pessoas conhece este Rui com quem estamos a falar. Porque ele fez uma brincadeira durante a pandemia, eu não podia deixar de dizer isto,
sim,
porque
sim.
É uma maneira de o identificarem, em que aconselhava as pessoas a não sair de casa, a ter algum cuidado com os outros e consigo próprio, e tornou-se, como se costuma dizer agora, no meio mais jovem, tornou-se quase viral.
Quase não, acho que aquilo
tornou-se
foi,
mesmo.
Foi quase tão contagioso quanto Covid.
Exatamente, o que é ótimo, não é? Conseguiu o objetivo.
Sim.
Não, está com piada realmente. Está, o texto tem piada e para além de fazer rir,
sim, sim.
Chama a atenção para os cuidados que devemos ter. E por causa dos cuidados que devemos ter, também não devemos saturar as pessoas sempre com conversa. Vamos ouvir a música que o Rui e a Luísa escolheram para este intervalo, está bem? E voltamos já de seguida, até já.
Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tua boca cheira a cravo e teu corpo a segurelha. Quando cheiro o teu cabelo, cheiro uma rosa vermelha. Tens um cheirinho hortelã na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero de ervas paradas. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tens um cheiro a erva doce, mesmo na ponta dos dedos. E és já como se eu fosse um cravinho de segredos. Há um cheiro à madrugada nas colinas dos teus seios. E uma amora perfumada nos teus belos lábios cheios. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Teu colo cheira a maçã e até o nosso filho, quando nascer amanhã, há de cheirar a tomilho, porque me cheiras tão bem desde o dia em que te vi. No fundo sabes, meu bem, é porque cheiras a ti. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas.
Usanças.
Muito bem, cá estamos de regresso, como sempre, para esta segunda parte da nossa conversa, a três. Recordo-lhe que estamos com o Rui Coelho e a Luísa Coelho, que são dois irmãos que entraram num projeto interessantíssimo, o de pintar as paredes da cidade na parte mais antiga, digamos assim, com histórias locais. Fabulosa ideia, quem a teve realmente teve um momento de iluminação, porque acho que é por aí que temos de ir também. Projetos para o futuro. Acabando este, o que é que vamos fazer?
Ai, ai.
Voltam à vossa vida, logicamente, mas para além disso?
No futuro, ora, eu gostava de continuar a trabalhar dentro da ilustração e começar a explorar mais outra vez o que eu estudei, o design gráfico, design de comunicação. Pronto, sempre aliado um ao outro. E este projeto serviu-me para crescer nesse sentido, que foi eu conseguir perceber que é possível viver de projetos, é possível continuar a fazer coisas deste género, continuar a candidatar-me a outros projetos, outros concursos que apareçam com novas ideias, e que realmente há muita coisa por fazer ainda, o que é ótimo. E começou a novinha ainda, então...
É, exato, tem muito tempo pela frente um e outro.
Sim, pronto, mas nem sei, agora temos alguns projetos na mesa... Sim.
Pessoais, não é?
Sim, só que ainda não é nada concreto. Não, não...
São projetos.
Não está nada assim.
Ainda são projetos.
Ainda estou na fase de...
E o Rui?
Eu, sei lá, era continuar a escrever e...
Ótimo.
E não ter medo de dar estes saltinhos, porque sempre tive bastante pudor em dar este salto assim mais para a parte da ilustração, lá está, e fazer coisas fora do papel e dar-lhes vida. E pronto, eu acho que acima de tudo aprendi que a literatura ou a escrita pode viver noutros meios, que é o caso que aconteceu aqui. Estas histórias estão escritas e vão existir em suporte escrito, mas o projeto, se fosse só pelas histórias, não valia nem um quarto do que vale com esta dimensão das ilustrações nas ruas. Por isso
é
não ter medo também para continuar a escrever e continuar a tentar alimentar a escrita noutros suportes, porque pronto, a escrita é língua e linguagem, e isso cabe em todo lado.
Exatamente, e cada vez mais precisamos de textos que com qualidade.
Isso eu já não vou comprometer.
Alguma tenho de certeza. Brincamos, mas é verdade. A qualidade tem de estar ao de cima. A qualidade, eu chamo qualidade àquilo que eu quero ler.
Sim, sim, sim.
Não estou a falar de outras qualidades. Essa também. Porque não há nada pior que uma pessoa pegar num livro e logo a partir de olhar para o tamanho, e não sei se concorda comigo.
O tamanho dos livros às vezes pode desencorajar-nos a ler, mas...
O conteúdo agarra-nos, sim, de tal forma, sim, que não largamos,
sim,
não é?
Sim, 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 sim.
Mas também com uma letra pequena isso é difícil.
Não, pois, às vezes, mas pronto, mas às vezes a vantagem de ter uma letra pequena é que tem menos páginas, por isso a edição se calhar vai ser mais barata. Por isso, ok, pagamos com os olhos, mas não pagamos com a carteira.
Pois, também é vantajoso. Mas é logo dois aspectos para que as pessoas olham quando pegam num livro, sabe?
Sim, sim, sim.
É a espessura e o tamanho da letra.
Pronto, eu ainda acho que essa... Ou seja, acho que essa fase, os leitores ainda estão a crescer quando olhamos para um livro... Quando olhamos para um livro mais pela estrutura e pela capa...
Sim,
pronto.
Mas
eu
é a primeira análise.
É bom, logo. É bom, porque é sinal que as pessoas estão a pegar num livro, e só isso já não importa.
Sim,
se
já
ler,
é bom.
O importante é ler. Mas acredito que naturalmente, se continuarem por esse caminho, a certa altura vão deixar de olhar para o livro pela espessura ou pela capa.
Pois, exatamente. Porque essa é a primeira atitude logo. Depois, a seguir, lê-se prefácio e pelo prefácio a coisa já muda um bocado de figura, não é? E depois também o tema também tem tudo a ver, não é?
Claro.
Isto porque é que eu falo neste aspecto? Porque eu acho que se nos queixamos que as pessoas não leem, há que modificar aqui qualquer coisa no sentido de começar devagar e agarrá-las por aí, se calhar.
Pois, eu acho que isso... Embora hoje sempre se diga em todo lado que as pessoas não leem, eu também acho que nunca, em nenhuma altura do mundo, se publicou tanta coisa quanto se publica hoje em dia. Então,
é
às fartura vezes,
também,
por ser um contrassenso.
Não é? Pois, pois.
E depois também estamos numa época em que somos bombardeados por entretenimento. Ou seja, as pessoas vivem tão depressa. Hoje já se fala em ver séries que, em vez de vermos com o tempo normal, as aplicações já nos permitem aumentar para 1,25, 1,15, que é para, em 5 episódios, termos compensado um, porque o nosso cérebro quase não deteta. Ou seja, nós vivemos tão acelerados que o ato da leitura, que é uma pausa, que é um parar,
acaba por não ser.
Acaba por ser difícil, ou seja, uma pessoa acaba por ser aversa a esse tipo de comportamento.
Claro.
Estar tão calma, em silêncio. Mas, no entanto, claro que eu sou suspeito. Eu acho que nada substitui um livro, nem um bom filme, nem uma boa série.
Um livro em papel.
Em papel.
Exatamente.
Mesmo que seja nos Kindles agora, nos e-books e assim.
Não, é diferente.
É, eu também acho. Mas
manusear,
mesmo aí,
cheirar, talvez.
Sim.
Acho que o livro tem cheiro próprio.
E é algo que faz confusão, é um livro ficar sem bateria. Não é?
Pois é.
Tu não podes pegar no livro.
Ora, exatamente. Sim, faz-me poder. Confusão também. Mas pronto, eu não tenho nada a ver com a vossa idade, não é? É compreensível que eu prefira um livro.
Eu também.
O hábito foi esse durante muito tempo, toda a minha vida.
Sim, sim.
E tenho muitos realmente e continuo a comprar livros.
Sim, sim.
Embora consiga aceder pela internet à maior parte deles.
Não,
mas
é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. O livro tem corpo, é físico.
Sim.
E esse contacto do livro com o leitor faz toda a diferença. Portanto, ele estar ali para nós. Então, hoje, sábado, se eu for daqui para a cidade, posso visitar já tudo, menos aquelas duas ruas
Sim.
de que falámos
Sim.
há pouco.
Sim, já temos 7 ruas.
Sim, o museu.
Sim, o museu também. Sábado está tudo aberto, está tudo disponível. Depois, a parte sempre em que as pessoas nos apontam e nós admitimos que é verdade, é difícil as pessoas chegarem às histórias, porque na rua, para além das imagens, não tem um suporte escrito nem uma legenda.
Ah, não?
Não, porque nós...
Ah, eu julguei que, sinceramente, havia um suportezinho a acompanhar
não,
a imagem.
Não fizemos o suporte, até porque nós só estávamos a pintar, não achávamos que se escrevêssemos lá ia trazer ruído. Então, onde as pessoas podem informar para já é nas redes sociais, no futuro, no final do projeto. Haverá assim a publicação do livro, que aí estão as histórias
todas.
Mas para já tem mesmo de ser nas redes sociais, tanto no Instagram quanto
no
Facebook.
O livro está previsto ser publicado quando?
Eu, como já disse, tantas datas, e depois damos uma entrevista passada uma semana. Eu gostava de acreditar que antes do verão nós temos isto acabado, mas eu já, se esta entrevista tivesse sido em janeiro, eu tinha dito que no final de março.
Já estava pronto.
Já vamos em abril, por isso.
E agora faltam duas ruas.
Pois, isto é sempre a primeira visível, não é?
É.
Os materiais e o sítio onde estão a pintar.
Agora já chegamos à primavera, mas nós pintámos durante um inverno no Alto Minho. Claro que este inverno foi ótimo.
Sim, mas
foi ótimo para nós,
assim,
porque não choveu. Mas pintar na rua, no inverno, no
tiveram
Alto
sorte.
Minho, e andámos
se
a fugir
começa,
de muita chuva.
Se começa a chover,
sim.
Era um trabalho inglório,
claro,
não é?
Claro.
O que não é nada agradável. Então, lá para o verão, possivelmente...
Eu espero que sim. Espero
Pronto.
Que sim.
Queremos acreditar que sim.
Para além das festas da agonia, teremos a edição do livro aí para toda a gente. Muito bem. Eu espero que as festas da agonia sejam realmente este ano o reavivar da memória, rever situações interessantes que são sempre. E tenho muitas saudades das festas,
acho
sinceramente.
Como toda a gente.
Mas também tenho saudades de ver a cidade à noite com gente.
Sim, sim.
Numa altura destas em que até se pode sair. E às 11 horas não vemos ninguém.
Não.
Está tudo completamente deserto. Eu às vezes ainda sou otimista e venho dar à volta de carro a ver se vejo movimento em algum lado, mas é muito raro, há muito pouco. E imagino para a camada jovem o que isso será, porque depois a gente diz, pois é, eles juntam-se todos em todo lado, é normal, as pessoas têm necessidade de convívio, claro. E ainda bem.
Sim, sim, sim.
Desde que deixem o telemóvel em casa e não estejam a conversar e a mandar mensagens, que eu acho que é o máximo. Mas isso agora já não é só com a camada jovem. Já toda a gente faz isso. É um engano dizer que são os jovens. Acho sim. que toda a gente está a querer um pouco nisso. É a lei da modernização das pessoas, das sociedades, é normal. É o dito progresso.
Eu não sei se será um progresso.
Claro, eu também.
Já que sou um bocadinho a velha do Restelo.
É, eu também. Eu acho que tudo que tira a convivialidade. E...
Mas acho que nós nos últimos 2 anos também ficamos mais cativos desse mundo
Sim.
digital, porque estivemos todos obrigados
Sim.
a existir fechados em casa,
sem e às vezes separados.
Outros, e eu acho, pronto, que não sei mesmo se. Mesmo agora podendo estar todos juntos, vamos conseguir dar esse passo atrás e sair desse universo. Cada vez se fala mais do existir digitalmente. Acho que vai do trabalho de cada um.
Claro.
Do quanto tempo é que nós passamos naquela janela, que não é uma janela, é um espelho.
Pois.
Eu acho que a maior parte das pessoas às vezes esquece disso. Aquilo
não
é uma janela.
Eu acho que sim também.
É um espelho.
É, sim. E por vezes perigoso.
Sim.
Na maior parte dos casos.
Sim. Sim.
E. Quando eu era jovem havia uma coisa que se chamava diário.
Uhum.
Estou farta de dizer isto. E acho muita piada. Porque hoje, independentemente da idade, toda a gente tem um diário.
É.
Tem, quer dizer, não tem. Publica um diário,
pois,
não é?
Mas será que é mesmo um diário honesto?
Não.
Pois.
Nem as amizades são. Nós clicamos na fotografia do amigo porque está muito bonito e às vezes dizemos que figura, não é? Portanto, isto levávamos a uma história, a uma conversa
mas isso
enorme.
O que acontece ali é também o que acontece, eu acho que é o que acontecia num espaço público. Nós se calhar passávamos por alguém e dizíamos, ah, tá, que bem que estás esse casaco. E depois, noutro café com outros amigos em que essa pessoa não estivesse, alguém, o casaco era horroroso. Eu acho que ali é só... O espaço público numa esfera privada, ou seja, nós estamos no nosso sofá a viver essa hipocrisia.
É verdade, sim, não veio melhorar nesse aspecto.
Não.
Antes, pelo contrário, veio criar outros vícios de dizermos às vezes aquilo que não sentimos,
sim.
A maior parte das vezes
sim.
não sentimos, o que é terrível, isso faz-me um bocado de confusão. Faz um bocado de confusão, sim. E depois a necessidade que as pessoas têm de conversar. Que quando surge uma situação em que se pode dizer mal, está criada ali uma praça pública em que toda a gente está concentra si, dizem mal do que foi publicado, enfim, alterou um bocado a nossa maneira de estar.
Sim,
e a forma como
agimos.
Sim, sim, a opinião pública, a validação das coisas.
Sim, sem dúvida.
E mas não tem aspecto, coisas boas.
Tem coisas
depois
boas, sim,
positivas.
Claro que sim.
Acho que é preciso encontrar aqui um compromisso com isto. E eu acho que isso é que é difícil.
Sim.
Uma pessoa conseguir balançar isto na sua vida privada e mesmo na pública, acima de tudo na pública, porque no fundo aquilo é uma esfera que toda a gente vê.
Claro.
Ok, vê uma projeção daquilo que tu queres que seja visto. Ninguém
Exatamente.
Se... Pois. Ninguém se põe em más figuras, ou seja, perante... O que ele considera uma má figura ou não, ninguém.
Pois depende, não é?
Sim, claro.
sim, mas é sempre neste.
Sim.
Mostrar o que eu quero mostrar, é ver e ser visto.
Pois. Primeiro ponto.
Que é um bocadinho ir ao café, uma pessoa está no café e está a ver quem está e pronto, e eles estão a ver quem está também, mas aqui com alguma. Com mais opinião, com mais...
Com menos restrições.
Há mais coragem, porque há mais anonimato nas coisas.
E eu acho que o mais assustador, acima de tudo, é o eterno daquilo. Porque
pois.
A palavra escrita ou a foto publicada nunca desaparecem. Mesmo que uma pessoa apague, existem outras pessoas que podem ter tirado um print screen ou algo. E eu acho que às vezes isso também não é compatível connosco, porque nós estamos sempre a mudar. Ou seja, se tudo o que eu disse na minha vida estivesse escrito e acessível aos olhos de toda a gente... Eu então era uma pessoa muito pior, porque eu já tive momentos claro, muito infelizes na minha vida, tiradas, e ainda bem
claro.
Que eu hoje olho e sei que são infelizes.
Todos nós.
Pronto, eu acho que, não sei, Não sei, eu não é um mundo que eu aprecie especialmente. Eu sou um bocado também um velhinho cá dentro, mas...
Sabem o que me questiona muitas vezes, ou com o que me questiona muitas vezes? E se de repente se desse um apagão?
Ia ter aspectos muito positivos.
Mas ia ter aspectos muito negativos.
Acho que as pessoas iam aprender a fazer um desmame. Só. Olha, vindos de um ano em que ficamos todos fechados em casa, com as liberdades todas condicionadas, acho que já toda a gente olha para
mas
a humanidade.
Mas aquela não esteve condicionada, que essa é importantíssima.
Não, mas é o que eu quero dizer. Estando a outra, que nos parece tão imprescindível, condicionada, e vendo como nós nos adaptámos, uns melhor, outros pior.
Claro que nos iríamos adaptar, logicamente.
Por isso, se houvesse um apagão, acho que havia gente a chorar, até porque muita gente hoje depende disso para viver, é uma profissão.
Exatamente.
Mas pronto.
Mas eu já nem estou a falar nesses casos, eu estou a falar das pessoas que consomem diariamente a internet por tudo e mais alguma coisa.
Sim.
Deve ser uma situação complicada, não sei, viverem sem conseguir atingir os objetivos do dia a dia, não é?
Sim, que são iam ter de arranjar outros objetivos, não sei.
Eu acho que o bom, acima de tudo, no ser humano é que nós conseguimos adaptar-nos sempre às situações.
Espero que sim.
E isso é um instinto de sobrevivência, quase, que nos é inato. Portanto, eu acho que amanhã, se houvesse realmente um apagão e este mundo digital fosse toda a vida, ok? Ia ser
muito estranho, muito diferente, não é?
Mas eu acho que aos bocadinhos as pessoas reconstroem-se e encontram
certeza,
novas formas de
mesmo.
Se exprimir.
Iamos aí descobrir a nossa capacidade de recuperação.
Sem dúvida.
Não é? E quais são as impressões que têm tido deste vosso trabalho? Das pessoas que passam na rua, que param, conversam...
Tem sido ótimo.
Devem ter dessas situações, claro.
Tem sido ótimo. Eu sinto que nós somos adaptados em cada rua onde estivemos. Nós somos adaptados pela comunidade, pelo sentimento de bairrista que existe ainda nestas ruas. Por isso é que eu há bocado estava a dizer que eu sinto que no final eu e o Rui vamos ganhar mais com este projeto do que o que nós deixamos. Porque nós é que... Nós fomos o veículo para estas histórias, mas nós é que tivemos a passar pelo processo de estar ali na rua todos os dias com estas pessoas Ou seja... Não sei, eu vou mais rica no final disto.
Sim, eu também acho que quem ganhou mais com o projeto fomos nós. E pronto, muitas vezes somos nós que vimos falar, mas é o que a Luísa já disse várias vezes. Nós somos só um veículo. Isto não, a voz não, nem devia ser nossa. Quem devia estar aqui a falar, se calhar, eram as pessoas com quem nós conversamos todos os dias. Mas foi, pronto, foi mágico.
Fomos. E
surpreendente. Era impossível pedirmos melhor, ainda para mais. O que no início toda a gente tinha medo, que era, toda a gente nos vinha perguntar, olha, e como é que se dão as pessoas mais velhas, como é que estão a abarcar os moradores? Foram as pessoas que mais gostaram, que vinham todos os dias falar, que ainda hoje vêm ter connosco a outras ruas e vêm nos comentar, vêm perguntar qual é esta rua, mas continuam a dizer, mas a minha rua é mais bonita, gosto mais da minha. Isso
são quase os guardiões, não é? Daquelas histórias e daquelas imagens.
Foi mágico.
E chegaram à conclusão que nós não nos conhecemos, pensamos sempre que os mais velhos é que estão na retranca.
Sim, e pelo menos para mim, eu tenho 25, ou seja, dos 25 para...
Uma criança, no bom sentido, na idade.
Eu não discordo, é verdade.
Que bom, quem me dera.
E... Havia sempre este sentimento de mas não vão gostar porque é demasiado fora
claro
do comum, do que se faz aqui, não fora do comum no geral, mas aqui em Viena nunca, não se tinha feito ainda propriamente assim uma coisa.
E a entrar no local dos outros, não é?
Exato, a entrar na rua deles,
quase
na casa deles. E foi incrível porque realmente fomos abraçados, foi quase que me encontrar a voz em todo lado. Só o facto de uma pessoa chegar e passar o senhor que vai passear o cão e diz bom dia, outra vez, estão aqui,
é que se
outra
perdeu,
vez.
Não é? Que se perdeu o bom dia, a capacidade de cumprimentarmos toda a gente.
E é
não
tão
é?
Bom. Eu acho que nós precisamos tanto disso, de nos sentir em comunidade, de nos sentir não sozinhos.
Claro. Isso. E comunicar é.
Sem dúvida.
É
eu
fundamental.
Acho que é tão importante.
E é uma coisa curiosa, nós passamos a vida a querer. Fazer as cidades crescer, não é? Expandir. Vamos fazer mais as paredes para morar mais gente. E eu acho que não existe nenhum tipo de solidão mais eficaz e mais dolorosa do que aquela que existe nas cidades onde está toda a gente. Ou seja, eu nunca acho que uma pessoa faz uma viagem de metro ou faz uma viagem de autocarro numa cidade como a Porto e Lisboa e vai mais sozinha do que se fizer 100 metros nestas ruas.
Olha, não há nada pior do que a solidão acompanhada.
É isso, é?
Quer seja por uma pessoa só ou por uma multidão. É terrível. Uhum. A maior parte de, há muitas pessoas que estão sozinhas em casa, embora acompanhadas.
Sim.
Na rua continuam a estar. E isso é uma coisa que deprime. Nós somos um país de muita gente deprimida, com problemas, sim, sim, com problemas desse aspecto. Como?
Estava a brincar, estava a dizer que a culpa era do fado.
Não, mas é isso, não justifica, isto não justifica nada, não é? Mas a verdade é que também passa por aí. Nós extravasamos pouco aquilo que sentimos pelos outros, publicamente, não é? Bom dia, estás bom, etc. Sim, por aí fora. Nós não chegamos a uma altura que entramos numa unidade bancária. Não cumprimentámos ninguém.
Porque também não conhecemos ninguém. Eu acho que depois
ótimo.
Começa aí.
Certo, então não podemos ir ali para a Galiza.
Pois.
Chega lá, qualquer pessoa passa por si.
Sim.
Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. E até se não o fizer, é incomodativo para eles.
Sim.
Até que lhes desejo bom apetite quando estão a almoçar ou a jantar,
claro,
não é?
Eu quero dar um bom dia e um obrigado e um...
É isso que faz toda a diferença. E uma pessoa entra numa unidade bancária, dá bom dia, parece que entrou um animal do jardim zoológico, fica toda a gente a olhar, bom dia. E eu às vezes digo em voz alta, é verdade, eu não sabia que estava sozinha.
Também escolhi um aspecto, e eu acho que as pessoas nas unidades bancárias, não é? Não são o sítio.
As pessoas estão cá fora à espera, a gente entra.
Sim, sim, sim.
Sim, não estou a falar de outros, sim, claro, é o mínimo também, não é? Mas as pessoas estão cá fora à espera, a gente entra, dá bom dia e há um silêncio absoluto.
Pois.
Está toda a gente a olhar para o telemóvel, para a caderneta, para aqui, para lá. Ou então
dinheiro.
Simplesmente a olhar para nós, espantados por a gente cumprimentar. Acho que aí é um hábito que se tem de retomar para criar alguma...
Mas é continuar a usá-lo e esperar pela surpresa de um dia entrar no banco, dar o bom dia e não esperar uma resposta e haver alguém como a senhora lá a dar um bom dia igual.
Exatamente.
Muito bem.
Cá está. E
exatamente.
Faz-lhe o dia. Um pequeno bom dia.
E depois
dia.
A senhora diz-lhe assim: se for eu a responder ao bom dia, depois a pessoa diz-lhe assim: a senhora respondeu? Ai, que coisa estranha, que não estou habituada. Já me aconteceu. Portanto, há situações que nos põem assim um bocado em discussão connosco próprios.
Claro.
Isso é que interessa. Eu acho que é bom a gente refletir. De nós para nós, eu como tenho muitas conversas comigo, de mim para mim, faço isso muitas vezes, não me custa nada. Mas é desta reflexão que realmente acabamos por adotar novos sistemas de vida e cortar algumas imperfeições que pensamos que aos olhos dos outros fazem todo sentido, se calhar, que a gente não seja melhor possível, porque não cumprimenta por isto, por aquilo. A sociedade está cheia de pessoas totalmente diferentes,
claro,
que pensam várias coisas. Então, e os pais, como é que reagiram a esta...
Os pais sofrem, não é?
Os pais sofrem.
Para além de uma felicidade enorme,
sim,
não
sim,
é?
Sim, claro, estou a brincar, acho que pronto, também temos...
Mas também tem algum sofrimento pelo meio, não é?
Tem. Nós tivemos um professor que nos perguntou, então como é que os vossos pais lidam por ter dois filhos artistas?
E, pois, ah, são três.
Somos dois.
Mas,
como é que lidam então com os dois filhos a viver assim nas artes e a fazer coisas? Pronto, eles sofrem um bocado, mas acho que são... pais babados. Acho que nós temos sorte.
Temos sorte.
Claro
sim.
Que sim. Claro que na vossa frente eu conheço uma realidade que é assim. Os pais na frente não dizem nada. Mas se vocês conseguissem ouvir os vossos pais a falar de vocês com outras pessoas, Jesus, maravilha. Mas às vezes os filhos dizem, nem sequer liga nenhuma. Então.
Não,
vamos ser esses filhos, porque
é mentira.
Não é verdade.
É mentira.
Eles expressam, não é?
Sim, sim.
Não,
sim.
Mas é realmente uma coisa... que dá um certo prazer ver os filhos a levar um projeto destes pela frente.
Pois, eu fico muito agradecido, não é? Todo o amor de mãe e amor de pai.
Claro.
Mas acho que eles são orgulhosos e que nos dizem
claro
isso.
Sim.
E
claro
que nos dizem
sim.
Isso.
Mas foi um espanto para eles logo na primeira fase ou não? Já estariam a contar?
Há sempre aquela... Eu vou dizer... há sempre aquele de... O meu filho é sempre tão lindo.
Sabes?
Portanto, eu acho que... Os nossos pais...
À partida já estão à espera.
São essas pessoas, ou seja, são pessoas que acreditam bastante nos filhos, o que é ótimo. Mas pronto, pois há a dura realidade das coisas.
Claro.
que às vezes não corresponde a este, uma pessoa tem de saber balançar. Mas respondendo a isso, eu acho que os nossos pais ficaram surpreendidos, mas foi sempre de vês.
Se não tens tentado, estás a ver? Vês perder uma oportunidade.
E ainda para mais, tivemos quase, para, nós concorremos no último dia.
Pois, engraçado. Eram muitos concorrentes.
Não sabemos. Sabemos que eram 5 vencedores.
Sim, ótimo.
Sim, mas foram ótimo.
Eu sei que na altura eles falaram do número, mas eu não.
Pois, mas pelo menos sabe-se que houve...
Ah, houve mais do que 5.
Sim, houve adesão ao projeto. Oh, isso é muito bom.
E acho que em 2021 ainda houve mais.
Sim.
Este projeto já dura há quantos anos?
Dois anos.
Supostamente devíamos ter acabado em 2021, mas pronto, houve uma série de coisas que
claro, logicamente.
Nós entramos a acabar o projeto na levada já dos 2021 do concurso.
Sim, exato. ou seja, os projetos que ganharam em 2021, alguns já acabaram, outros ainda estão a acontecer e nós... Mas, também estamos com eles.
Pronto. Muito bem, sim senhor. Pois é, eu espero um dia destes ir dar uma volta aí pela cidade e encontrar-vos de trincha na mão. Salve seja, não é?
Sim. Não, mas é literalmente isso.
Também tem trincha, sim, pois, sim, porque há espaços grandes, não é?
Claro.
Ah, estes são termos técnicos, sim, ainda sei do ofício. Muito bem. Olhem, entre trinchas e pincéis, canetas, lápis, etc. E a própria internet, eu espero que vocês sejam, acima de tudo, felizes. Isso é que importa. E obrigada por esta felicidade que nos trouxeram.
Obrigado
de descobrir
nós.
Estas pequenas grandes coisas que fazem parte da nossa vida e nos dão alento e alimentam uma coisa que se chama memória, que é muito importante preservar, e eu sou uma defensora da memória, portanto estou muito contente, como devem imaginar, e dou-vos os parabéns em nome dos ANSAS, que se preocupa com estas coisas, e em nome dos bienenses, porque não, devem estar felizes, com certeza, como eu.
Esperamos,
e espero ver-vos noutra situação qualquer, não importa qual, assim, vivos e interessados e com vontade de fazer sempre mais.
Obrigado.
Obrigada.
Muita felicidade para vocês e obrigada por terem vindo até cá.
Obrigada.
Foi um prazer. Quanto a nós, já sabe, olha, é assim, não podemos viver uns sem os outros, e já sabe que no próximo programa, também se não estiver desse lado, vai ser um problema, porque você faz toda a diferença. Tenha um bom dia, ótimo sábado.
Usanças.